Bom, boa noite. Você está ouvindo aí o podcast 4 de 15 em formato de live. Eu sou o Yuri Motoyama. Eu preciso formalizar uma apresentação aqui, né? Eu estou pensando aqui como que eu vou formalizar uma apresentação para ficar automático. Aí depois de tanto tempo falar, fica no automático, né? Mas eu sou o Yuri Motoyama. Este podcast aqui é uma contribuição de uma equipe que está aqui junto comigo, então não posso deixar de esquecer de citar eles. Fabiano Fonseca, Ana Luísa, Deise Mota, Gilmar Esteves, aí, que estão sempre nos bastidores ajudando também, contribuindo, né? Dando opiniões. A gente decide muitas coisas em bastidores ali, tá? Ideia do live de hoje, eu ia falar que essa live vai ser mais rápida, mas sempre que eu falo, eu fico perto da uma hora, né? É mania de professor mesmo. Mas a ideia da live de hoje é a gente conversar sobre as tendências do mercado fitness. O que isso significa? Todo ano, nós fazemos um podcast onde a gente comenta um artigo que sai lá do American College Sports Medicine, que eu vou mostrar aqui para vocês depois. E esse artigo, ele faz um questionário onde ele espalha pelo mundo inteiro para profissionais, presta atenção no que eu vou falar, que isso é importante, para profissionais da área fitness responderem. O que que pode ser uma tendência e o que que pode ser uma modinha passageira dentro do mercado fitness, tá? Então, é uma análise de mercado feita por profissionais que estão trabalhando nesse mercado, tá? Eu vou mostrar aqui o artigo, a versão do artigo mundial, a tendência mundial, mas eu vou falar para vocês que para nós prestarmos a atenção nas tendências regionalizadas, tá? Então, eu vou mostrar o mundial, mas depois tem uma tendência que ela é só brasileira. E aí vai a gente olhar as tendências do mercado olhando só para o Brasil. Então, está aqui o artigo, vocês estão vendo. Então, ele mostra lá as direções futuras, né, para a saúde, para a indústria da saúde do fitness, tem todos esses autores aqui, porque é um artigo que tem uma colaboração com pessoas de outros países, então eles têm que colocar mais autores. Aí tem a introdução, vou colocar aqui nas partes mais importantes, tá? Teve algumas mudanças que eles fizeram que eu até achei legal para o artigo de agora, né? Desse 2025. Eu não lembro se tudo isso tinha mudado no ano passado, porque a gente já faz isso aqui há vários anos já, desde muito tempo no podcast que a gente já faz programas, né? Sobre essas tendências do ACSM. Então ele dividiu aqui por categorias, isso eu achei legal. Isso aqui é locais de exercício, então tem sete categorias. Que estão relacionadas à localização, né? Aqui tem essa de baixo aqui, modelos de negócios relacionados a fitness e modelo de negócio, né, relacionado à parte organizacional, né? Sugestões, né, de áreas para empresário, coisas mais para esse sentido. Aqui embaixo, populações especiais, tem cinco categorias que descrevem aqui exercício voltado para populações especiais, mais 11 categorias aqui embaixo no verdinho de métodos, né, para treinamento. Então, tem 11 categorias que vão sugerir métodos de treinamento. Tecnologias digitais, e aí tecnologias que podem ajudar no desempenho, ou monitorar, ajudar a monitorar o desempenho físico. Depois, esse programming, atividades que podem ser oferecidas como serviços especiais para grupos, né? Então, algum tipo de programa de treinamento específico para algum tipo de cliente. E esses recoveries, Based Therapies, que tem três tendências aqui para métodos para recuperação e para promoção de saúde, tá? Então, legal que eles separam por categorias. Se a gente for ver a tabela aqui, ó, os top 20, ele tem a categoria, o nome da tendência, aqui nessa tabela 3, o ranking, E o quanto que ela mudou, isso também é legal, que antes a gente ficava de cabeça, ah, mudou quanto? Eu, às vezes até fazia uma tabela paralela ali para mostrar, e fazia assim uma marcação para saber o que mudou, o que não mudou, né? Agora ficou assim. O que que eu vou mostrar aqui deste artigo, tá? É, eu vou mostrar aqui qual que foi o top 1 em outros países, para a gente ter uma noção de como em outros países os profissionais enxergam essas tendências, tá? E eles pegam esses países, ah, por que que tem alguns países e não tem outros? Porque eles pegam países que contribuíram mais para a pesquisa, que tem mais respondedores, tá? Então, por isso que os países que estão aqui foram destacados, tá? Então, por exemplo, Austrália, em primeiro lugar aqui, né? Aqui tem amostra, 632 pessoas. Em primeiro lugar ficou exercício para a população idosa. Eu vou só pegar as tabelinhas aqui primeiro. Segundo aqui, ó, Brasil, Will. Brasil, Will. 1.700 respondedores. E a conclusão no Brasil aqui, o primeiro lugar é personal training. Aí do Brasil vou especificar bonitinho aqui, vou detalhar melhor para vocês. Vou trazer a pesquisa só do Brasil, tá? Depois. Ué, aqui não está descendo. Aqui, ó, México, 1.900, quase 2.000, e em primeiro lugar ficou exercício para perda de peso. Irã, 406 respondedores, primeiro lugar, exercício para perda de peso. Portugal, 554 respondedores, primeiro lugar, personal training, igual ao Brasil. Espanha, 416 respondedores, primeiro lugar, exercício para perda de peso também. Acho que esse aqui é o último, né? Turquia, 271 respondedores e... Ah, não tem mais aqui. Exercício para perda de peso. Estados Unidos, 2.083 respondedores. Em primeiro lugar, tecnologias vestíveis. Muito bom. É, antes de continuar aqui, eu quero fazer uma consideração. Até a Deise me mandou uma mensagem agora há pouco. Ela ia participar também, mas ela está numa correria. Mas ela sempre acaba ajudando nas pautas ali, trazendo algum ponto interessante, alguma coisa assim, né? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Mas assim, que ela estava comentando comigo que ela pegou um post lá de um, não sei, não conheço, né? Um outro professor profissional de educação física, acredito eu. Falando que ah, essas tendências aí, criticando essas tendências, né? Falando que elas não representam ali, não correspondem com uma tendência mesmo, a previsão do futuro, né? Por mais que a gente fale, ah, isso pode prever, né? A gente usa mais ou menos como uma previsão para o mercado de trabalho. Mas assim, vamos lá, vou dar a minha opinião de merda aqui agora, tá? Essas tendências para o mercado fitness, quem responde elas são profissionais que estão trabalhando no mercado fitness, né? Não são clientes consumidores. E na última podcast que a gente gravou com a Yara, gravou eu, a Deise e a Yara, lembra? Que a gente falou das tendências para o mercado fitness. Eu até fiz uma pergunta para a Yara, que ela é jornalista, né? E eu falei, poxa, será que isso não mudaria se a gente perguntasse para as pessoas? Então, se você chegar no professor da sua academia e pergunta quais são as tendências para o mercado fitness ano que vem, ele pode falar uma coisa. E se você perguntar para os clientes, os consumidores, os alunos, quais são as tendências que você acha para o mercado do ano que vem, eles vão achar outras coisas. As tendências estão alinhadas com as preferências e os gostos das pessoas que respondem, né? Então, por exemplo, eu não, por exemplo, vou inventar aqui, tá? Eu não gosto de aula de dança. Puta, acho dança mais chato, não sei o quê. E aí, na hora de colocar tendência, eu não vou falar que tendência, dança é uma tendência para o ano que vem. Sendo que pode ser uma tendência, entendeu? Pô, dança tá pegando no Brasil todo. E eu tô olhando aqui, minha região, Santos só, né? Ah, Santos, eu não vejo nenhuma academia de zumba. Será que no Nordeste, no Sul, será que lá tá bombando? E aí isso representa muito no Brasil, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas pesquisas nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, essa pesquisa não é um lixo e vamos jogar tudo fora, não adianta nada. Poxa, eles fazem uma pesquisa coletando dados em várias regiões do mundo e eles pegam amostras consideravelmente grandes, né? Então, é uma coisa a se jogar fora. São coisas a se pensar, tá? Eu coloco aqui, ah, que é uma previsão para o futuro, né? Para chamar a atenção para o povo vir assistir também a live, né? Mas assim, já estou falando desde o começo. Isso não é uma previsão, não vai rasgar todos os seus planos e seguir aí a tendência do American College, né? Acredito que vocês vão fazer isso também, tá bom? Depois vocês me falam aí o que vocês acham desse trabalho aí. Dá para a gente confiar? Não dá para a gente confiar, né? Mas enfim, eu vou ler aqui as top 20 tendências para 2025 americanas, tá? Americanas. E vou mostrar aqui o que que é novo, o que que se manteve na mesma posição, o que subiu e o que desceu. Eu vou começar lá de baixo. Posso começar de baixo. A vigésima, e tinham 47, se não me engano, tinha umas que nem entraram nessa lista do top 20, tá? A vigésima, considerando o mundo inteiro aqui, tá? São terapias de calor e frio. E era uma tendência nova, não existia, não tinha essa tendência aqui no top 20, tá? Então, é aquelas terapias lá. No Brasil a gente usa bastante imersão em gelo, né? Que tem muito questionamento. Ah, e outra coisa também, que não significa que tá aqui nas tendências, que tem evidências científicas de que aquilo funciona ou não, tá? Ah, então tá no top 20, significa que é cientificamente comprovado, vamos falar assim. Não, né? Porque, por exemplo, tem muitas dessas. Recovery, com resfriamento, que tem muita. Não é tão. Não é, é muito controverso se isso realmente tem efeito ou não, tá? Vou falar aqui rápido para a gente não perder muito tempo aqui. 19º, medicina de estilo de vida, caiu posições. 18º, treinamento com peso corporal, a famosa calistenia, subiu. 17º, exercício como medicamento, como remédio. Tá? 17ª, caiu. 16ª, mundial, personal training, mundialmente, se a gente for diluir tudo ali, personal training, caiu bastante, 16º. 15º, que também caiu. Trabalhos de certificação de profissionais, isso aqui é uma coisa que tem muito no, em locais onde não tem faculdade de educação física, tá? Então, é certificação para personal trainer, você pega certificados para poder trabalhar em outros lugares, tá? Não precisa da faculdade, igual no Brasil, ou igual em outros países. 14º, turmas de exercício on demand, né? Sob demanda, e essa aqui subiu. Então, o professor fica lá, tipo, ah, quero dar uma aula de alongamento. Beleza, eu dou, ah, vamos fazer um grupo de ginástica. Ah, eu dou, né? Exercício sob demanda. 13º, atividades outdoor. 12º, é novo. Cara, isso aqui eu achei super curioso, que é influencer de programas de fitness. Então, é um influencer mesmo, o cara do TikTok, do Instagram, lá, do Facebook, que tá lá influenciando as pessoas, né? Isso aí é um tipo de modelo de negócio, porque a pessoa que é o influencer, ele capitaliza aquilo, ganha dinheiro, né? Propaganda e tudo mais. Entrou aqui, eu achei muito interessante. 12º ainda. Passou do personal trainer. 11º, desenvolvimento atlético para jovens. Isso caiu. 10º, esse subiu. Coaching de bem-estar e saúde. 9º lugar, subiu também. Funcional, treinamento funcional. 8º lugar, exercício para a saúde mental. Esse ficou na mesma posição. 7º lugar, subiu. Utilização de dados de tecnologias para treinamento. Então, você pegar dados, monitoramento de dados e usar isso na hora da prescrição. 6º lugar, o HIIT, que subiu também. 5º lugar, treinamento de musculação tradicional. Musculaçãozinha tradicional, sempre bem-vinda. Subiu bastante, ó, tá lá em 5º. 4º lugar, não mudou, exercício para perda de peso. 3º lugar, exercício para idosos. Isso aqui aparece em muitos países quando a gente vai segmentar. Em 3º lugar, não mudou do ano passado. 2º lugar, aplicativos mobile para exercício. E 1º lugar, tecnologias vestíveis, que se wearable, né? Que são tecnologias que a gente usa aí quando você vai fazer seu treinamento, né? Para você vestir ela, né? Aí você veste lá pulseira, colete. Já dei outros exemplos em outros podcasts aí, tá? Tudo bem nisso? Então, beleza. Vou mostrar para vocês o artigo brasileiro. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu acho que conversar sobre os dados no Brasil é bem interessante, né? Então, o artigo brasileiro não tem todas aquelas firulas, aquele colorido lá, né? Aqui está bem simples, tem alguns gráficos. Parece com as versões antigas, né? Desse artigo o Mundial, né? Do ACSM era mais ou menos assim. Então, ele é dirigido aqui pelo professor Paulo Costa Amaral, né? No Brasil. Cada país tem um representante que ajuda na direção, na coleta dos dados, na direção ali do artigo. E vamos lá. Aqui nessa primeira figura, no Brasil, tem a porcentagem dos respondedores baseados na experiência. Então, eu tive que a maior parte, quase metade, 41% aqui, tem entre 10 e 20 anos de experiência. Que isso significa, Yuri? Que são pessoas que não caíram de paraquedas aqui, né? Então, aí eu já penso, né? Por mais que a pessoa seja enviesada no sentido, ah, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, ela tem uma noção de coisas que estão pegando, né, tendências que ele vê lá, uma procura maior, né? Então, acho que, assim, é um ponto aí a favor que eu falo que não dá para a gente jogar esses dados fora, né? A gente tem bastante pessoas experientes respondendo aqui. Aqui eu tenho a ocupação no Brasil das pessoas que responderam. Eu vou pegar essa parte de cima aqui, ó. A maior parte que respondeu ao artigo é personal trainer em tempo parcial. Em segundo lugar, gerente, diretor, né? Pessoas que estão na gestão de programas, né? Relacionados à parte fitness, tem 20% de. Acredito que gestores seria uma palavra boa para traduzir aqui. Em terceiro lugar, gente, olha que interessante, né? Pesquisadores ou professores, né? Acadêmicos. Então, achei interessante ter bastante acadêmico aqui no Brasil respondendo. Então, por exemplo, a gente tem um quarto aqui personal trainer, depois a gente tem gestores, depois a gente tem acadêmicos. Eu acho que para o Brasil isso dá um ponto de vista bem, não fica tão enviesado assim, né? Porque o gestor é o cara que está lá na, na o gestor, o personal trainer é o cara que está lá na linha de frente, atendendo o aluno, entrando em contato com o cliente mesmo, né? Todo dia. Aí, em segundo lugar, a gente tem os diretores, né? Os gestores aqui. Que aí ele já tem uma outra visão ali do negócio mesmo, né? Da procura, da demanda, da oferta. Posso estar enganado no que eu estou falando, mas, assim, se vocês acham que tem outra visão para enxergar isso aqui, pode até comentar aqui, né, no, na postagem. Em terceiro lugar, acadêmicos, que aí são pessoas que nem estão envolvidas com o mercado fitness mesmo, mas tem uma visão, às vezes baseada em alguma pesquisa, não sei, né? Eu achei que ficou uma mistura boa aqui. Aqui tem onde eles trabalham, tá? Então a maior parte tem o próprio negócio, eu acredito porque a maior parte é personal trainer, né? E eles se consideram ali autônomos, né? Em segundo lugar, eles trabalham em um local, aqui tá Comercial Fitness Center, mas é uma academia, né? No Brasil a gente tem a maior parte dos centros aí é academia, mais do que clube, mais do que qualquer coisa. Aí depois tem as outras que tem uma representatividade menor. E vamos lá nos top 20 para o Brasil. Eu vou começar de baixo para cima, tá bom? Ó, os 10 últimos, eu vou falar aqui num tapa, tá? Tchum, tchum, tchum. Tela tá preta? Vamos ver. Não era para dar tela preta, vamos ver. Deixa eu compartilhar de novo. Tela preta. Tela preta a gente fala quando vai desmaiar, né? Vou desmaiar, deu tela preta. ACSM Trends. Me falem se vocês estão vendo agora. Tela preta ou tela colorida? Para mim é que aparecia que estava aparecendo. Me falem se vocês estão vendo. Que aí eu já continuo aqui. Bom, vou explicar aqui rapidinho enquanto vocês me respondem. Os 10 últimos lugares, eu vou falar rapidinho. E se vocês tiverem alguma dúvida, ah, ele me explica melhor o que que é tal tendência aí, aí eu explico, tá? Então, eu vou falar os 10 últimos aqui, vou passar direto, e aí os 10 primeiros eu paro e vou fazer algumas considerações ali sobre os 10 primeiros ali, tá? Então, vamos lá. Primeiro, ou na verdade não, último. O último do Brasil é essa tecnologia, dados, né? Treinamentos orientados por dados massivos, né? Então, é você coletar os dados do seu relógio, dados de sono do seu celular, os dados do seu Garmin e orientar o treinamento disso. Esse é o 20º. 19º, atividades outdoor. E sempre que eu tenho que falar do outdoor, tem que falar dos meus irmãos de podcast ali, o grande, meu querido Renan, que é Renan Cirilo, né? Que ele é do podcast Na Trilha. Então ouçam lá, que é o tema dele é outdoor fitness, e quando eu não falo dele, ele fica bravo. Mas tá em 19º aí, ó. Logo, logo sai isso aqui. Aí não tem mais como citar vocês aí, hein? Mas essas atividades outdoor tiveram muito destaque na época da pandemia, né? Aí depois a galera já acostumou no modo não pandemia. Aí, boa, agora eu vi que tá aparecendo. 18º, aplicativos mobile. Brasil parece que tá entre os 20, mas, né, tá caído aqui, não tá tanto quanto Estados Unidos, por exemplo. 17º, online personal trainer. Isso aqui subiu na época da pandemia igual um foguete, né? E agora desceu também igual o foguete do Elon Musk, né? Desceu de ré aqui, tá descendo. 16º, que sempre aparece, Worksite Health Promotion, é a ginástica laboral, né? Exercício no ambiente de trabalho. 15º, exercício para gestante, pré-natal e pós-natal fitness. 14º, coaching de saúde. 13º, HIIT. 12º, medicina do estilo de vida. 11º, exercício para a saúde em crianças. Certo? Esses aqui são os 10 últimos. Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa aí, me fala que eu comento, tá? Agora, vamos lá nos 10 primeiros lugares. E eu vou fazer alguns comentários aqui. E se vocês tiverem comentários aí, escrevam também no chat. Em 10º lugar, a gente tem tecnologias vestíveis. Nos Estados Unidos, isso ficou em primeiro lugar. E mundialmente ficou em primeiro lugar. Mas sabe qual que eu vejo que no Brasil que isso não pega muito bem? Tecnologias vestíveis? Cara, você vai catar um relógio de 7 pau e vai correr na praia com um relógio desse? E o medo de ser roubado, né? Então, normalmente essas tecnologias vestíveis a gente usa para monitorar treinamentos outdoor, de corrida. Cara, assim, no Brasil a gente não tem muita segurança de sair com um relojão desse, não, né? Então, geralmente, eu vejo às vezes atletas que tem um reloginho meio vagabundo, com GPS para fazer os treinos dele, e aí, sei lá, competição, coisas mais importantes, eles usam outro, né? Esse é um ponto que eu acho que a tecnologia vestível está em 10º lugar, né? Não, não está lá embaixo, mas acho que ela não fica tanto lá no alto, porque tem esse ponto, né? As pessoas não é um lugar tão seguro para você andar com vários gadgets ali relacionados a treinamento. Outro ponto é que isso para o Brasil é caro, né? Pega uma tecnologia vestível lá, aquele anelzinho que a Samsung, acho que tem um anel que faz esses monitoramentos vitais. Não sei quanto vai custar um anel desse, aí 5 conto, 7 conto, né? Eu vou vestir um anel desse e vou para a praia, que eu não tenho coragem, né, de sair com um negócio tão caro enrolado ali. Então, tem esse lance que as tecnologias, além de tudo, são caras, né? Todo mundo que tem dinheiro para comprar, né, uma tecnologia dessa para poder sair. Então, acho que a percepção dos profissionais dessa área é que fala, cara, é uma tendência, tudo, mas, meu, muita gente falou, né, classificou aí como mais ou menos uma tendência, porque para o nosso mercado o acesso é difícil e não é, eu acredito não ser tão seguro, né? Em 9º lugar, classes e de exercício sob demanda. E eu até vou ler aqui qual que é a. Aqui tem as descrições embaixo, tá? Ó. Salas de exercício sob demanda, elas nos dão aí flexibilidade e conveniência, permitindo os indivíduos ter acesso a um leque grande de programas em qualquer hora e em qualquer lugar. Então, essas classes on demand aqui, elas são viabilizadas por streaming, aplicativos, né? E aí elas são separadas em diferentes tipos de níveis ou de preferência. Então, esse exercício on demand é como se fosse aí a Netflix do fitness. Então, sei lá, você pega um aplicativo lá, eu não sei o nome dos aplicativos que fazem isso, se souberem aí. Mas hoje eu quero fazer uma aula de HIIT para sedentário. Aí o aplicativo vai lá e põe uma aula on demand lá e você faz. Ah, hoje eu quero fazer uma aula de alongamento para contorcionista. Aí o aplicativo vai te dar uma aula lá, né? Então, assim, isso aí feito online, né? Principalmente feito online. Eu acho que isso ainda é resquício também como se diz, da pandemia. Mas eu conheço, assim, agora falando minha opinião de merda, tá? Minha visão da minha bolha. É coisa, muitas pessoas que usam aplicativos para fazer exercício em casa, assim, fazer a prescrição básica ali, um treino de abdominal, treino de glúteo, né? Iniciante, tá, né? Isso aqui é um problema para nós que queremos trabalhar presencialmente, né? Para você que é um personal, né? Essa live vai se acaba sendo bastante voltada para o profissional de educação física mesmo, ou alguém que tem interesse nesses modelos de negócio, né? Mas o cara que quer dar aula de personal aqui, ele é o concorrente para ele, né? Porque o cara fala assim, cara, eu fico com esse aplicativo aqui, não preciso pagar ninguém para prescrever para mim. Oitavo lugar, o calistenia, exercícios com o peso do corpo. Isso aqui ainda é bem interessante, porque é barato. E eu vejo que no Brasil, estratégias onde o profissional pode treinar os seus clientes com pouco investimento, valem ainda bastante a pena, né? Por isso que a gente tem aí calistenia em oitavo lugar, porque calistenia você precisa do quê? Peso do corpo. No máximo, uma barra para você se pendurar e levantar, barras que você apoie o peso do seu corpo. Porque, basicamente, você vai usar aí, seus conhecimentos em biomecânica, você vai se colocar em posições de desvantagem mecânica para poder fazer exercício e ter algum tipo de esforço ali, tá? Sétimo lugar, exercícios em casa. E aí também a gente tem. O Fabiano colocou aqui. Esse aí sem orientação dos filhos. Os filhos amam, sem orientação. Qual que será que ele deve estar falando? Deve estar falando de exercício on demand aqui? Ou treinamento com peso do corpo também, eu acho, né? Eu acho que é on demand, que a galera faz em casa. Enquanto os choram, sempre tem um negocinho, enquanto os choram, outros estão dando risada. Enquanto a galera está fazendo exercício em casa sem orientação, os fisioterapeutas estão acendendo charuto com nota de 200. O exercício em casa, também, como falei, um resquício da pandemia, e ele é uma estratégia, porque algumas pessoas se estruturaram na pandemia. Agora, minha opinião de merda, tá? Tirando isso aqui do Instituto Data Foda-se. Mas eu acredito que na pandemia houve um movimento das pessoas comprarem equipamentos para poder se exercitar em casa, né? Então, comprei um pezinho, comprei um rolinho para fazer abdominal, igual na época eu também tinha comprado. Os condomínios falaram, poxa, quando viram que esse negócio de isolamento ia ser sério, pô, gente, vamos fazer uma academia aí no nosso prédio. Nessa época, eu fui lá, um subsíndico lá do condomínio que eu morava. Eu não sabia que existia, mas começaram a oferecer para o nosso prédio lá aluguel de academias. Então, eu não quero comprar uma academia. Eu comecei a ver, eu não via isso antes, serviços de empresas que tinham aparelhos e elas colocavam os aparelhos na sua academia, alugavam a aparelhagem lá. Se quebrava, ele tirava, colocava outro novo, trocava se tivesse modelos novos, e você não precisava comprar os aparelhos, né? Que comprar aparelho é meio que um tiro no pé, né? Que o aparelho vai ficando velho, depois precisa vender aquilo, né? Então, existia uma movimentação de estruturar o exercício para dentro de casa. E muitas pessoas experimentaram isso com orientação de personagens, né, de profissionais, ou às vezes até sozinhas, e gostaram dessa ideia, né? E estão até hoje aí, né? Então, eu vejo no meu Instagram também, tem uma ex-aluna minha que ela vai dar aula de natação, por exemplo, na piscina dos condomínios para os filhos lá, né? Muito legal o trabalho dela. Até indiquei ela para uma mãe de uma amiga da minha filha. Então, existe esse movimento aqui, em sétimo lugar, tá? Eu acho que é uma coisa que os profissionais poderiam considerar também, tá? Pô, será que é uma fatia de mercado aí? Tem gente querendo treinar em casa e, sei lá, vou oferecer meus serviços, né? Isso é uma coisa legal. Um dos primeiros, não é os primeiros, mas muito tempo atrás, cara, eu dava, acho que eu estava fazendo minha pós de yoga, acho que foi em 2008, vai fazer muito tempo, mais de 10 anos, 15 anos. Eu trabalhei um tempo numa academia de um prédio, né, no, na outra cidade onde eu morava. Uma aluna montou lá uma academiazinha, ela gostava de treinar, convenceu os condôminos a racharem os equipamentos. E convenceu os condôminos a racharem um pagamento para mim ficar, para eu ficar lá na academia no horário fixo atendendo os alunos. Então, montava os treinos, chegava lá, ficava a tarde toda, alguns dias da semana. O pessoal ia, tirava dúvida, mostrava treino, e aí eles iam treinando nos outros dias lá, tá? Então, eu vejo um potencial mesmo, acho isso interessante. Agora, em sexto lugar, isso aqui, o sexto lugar, gente, eu falo, a gente tem que prestar muita atenção, porque existem fatias do mercado que eu acho que ainda não são exploradas. Isso aqui eu já falei um trilhão de vezes no meu podcast. Eu falo um bilhão de vezes para os meus alunos em sala de aula. Mas é aquele negócio da mãe que fala para o filho levar o guarda-chuva porque ela sabe que vai chover, né? Tem poderes sobrenaturais. Exercício para a saúde mental. O exercício físico, a profissão profissional de educação física, ainda fica abraçada e amarrada com esse amante sacana que é a estética. A estética é um amante safado que você tem. E aí ele vai te usar ali e depois, a primeiro momento, ele dá um tapa na tua cara e vai embora, né? Que eu quero dizer com isso? A gente tem que começar a pensar em namorar outras áreas. Focar em saúde de verdade, né? Eu acho que, assim, pegar profissionais de educação física que trabalham com saúde já é difícil. E aí você fala, ah, não, Yuri, você que está ouvindo essa live aí, eu vi no podcast, eu trabalho com saúde, sim. Eu falo, trabalho, trabalho. Ah, é? Quais são as medidas que você usa para acompanhar o monitoramento, o resultado do seu aluno? Ah, eu meço circunferência do abdômen, eu meço porcentagem de gordura, eu meço peso. Assim, isso tem a ver com saúde. Mas às vezes essas medidas são para mostrar para o cara, ah, tá ficando mais definido, tá ficando mais forte. Mas assim, o que você mostra de resultado de saúde para ele, né? Às vezes, se você está vendendo saúde, o cara está comprando estética, né? Isso aí é uma conversa para outro ponto também. Mas, saúde mental. Gente, o que tem de pessoas com saúde mental, problemas psiquiátricos, momentos difíceis, né, que abalam a saúde mental, psicológica, que usam o exercício como válvula de escape, não está escrito. É muito comum você conversar com alguém que vai para academia e você pergunta, cara, por que você vai para academia? Ah, cara, eu vou porque, meu, eu tenho uma ansiedade e eu vou para lá e dou uma relaxada, sabe? Ah, eu vou porque meu trabalho é mó loucura e se eu não for para academia eu piro, sabe? Tem muitas pessoas que estão treinando por questões de saúde mental. E, gente, o treinamento, quando a gente vai trabalhar com pessoas que estão por saúde mental, existem alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção. Existem evidências de, né, se você quiser saber lá, como que é feito o treinamento para redução de ansiedade. Aí você pega lá protocolo de exercício publicado em artigos científicos. Eu posso até fazer uma live sobre isso, se vocês quiserem também. Eu faço uma busca na literatura para a gente conversar. Mas, por exemplo, olha como que é. Já muda bastante, né? Se eu estou trabalhando com um aluno que quer correr uma prova de pedestrianismo, ele fala, putz, hoje meu dia foi mal cansativo, cara, não sei o quê. Eu já aliviaria o treino dele, tá? Mas a maior parte dos profissionais Ou encontra um aluno que vem dar uma declaração que teve um dia muito cansativo. Não, cara, deixa a preguiça pra lá, mano. Esmaga que cresce, vamos treinar, não sei o quê. Fica incentivando, forçando o cara. Vamos forçar, vamos mais um pouco, né? Mas aí o cara tem psicológico para isso. Agora, você pega um cara que tá treinando por saúde mental, e o cara fala, cara, nem quase vim na academia hoje, puta, hoje foi o maior estresse, cara. Foi cansativo, briguei, não sei nem o que eu tô fazendo na academia. O que que o personal tem que fazer, sabendo que o objetivo dele é saúde mental? Por isso que eu falo, quando você fecha um contrato, você tem que saber por que aquela pessoa tá te contratando. Aí você pensa assim, cara, essa pessoa tá comigo por causa de saúde mental. Aí o que o personal poderia ou deveria fazer? Cara, todo dia foi muito ruim hoje? Foi. O que que você prefere? Vamos treinar? Tá muito cansado? Quer treinar mais leve? Pô, a gente pode fazer um treino mais leve. Vamos fazer um alongamento? Vamos dar uma caminhada na esteira lá para ver como você se sente, entendeu? Aí você vai ali jogando um verde para ver o que o cara quer fazer ali. Aí você dá o seu jeitinho de fazer a prescrição que você quer, mas adaptar para não fazer o cara sair de um trabalho sofrido e ir na academia e sofrer mais ainda, entendeu? Lembra, o objetivo é saúde mental, principal. Então, para saúde mental, às vezes é melhor fazer um treino bem levinho, o cara sair de lá, pô, treinei pelo menos, sabe? Com aquela sensação de missão cumprida e a cabeça mais tranquila, fica o cara lá e sofrendo um treinamento, o professor gritando na orelha dele, né? Por isso que eu falo. São detalhes bem sutis, né? Mas todo detalhe acho que é sutil, né? Foi redundante, mas são detalhes que, dependendo do objetivo da pessoa, você tem que considerar, porque faz muita, muita, muita diferença. Então, ó, exercício para a saúde mental, eu não nunca vi. Se vocês viram, me coloca no comentário aí. O Fabiano falou para fazer live de exercício para ansiedade, uma boa mesmo. Vou pensar nisso aí, vou anotar aqui. Mas eu nunca vi ninguém se divulgando, ó, no meu cartão aqui, ó. Eu sou o Yuri, sou personal trainer, minha especialização é trabalhar com saúde mental, né? Nunca vi, cara, né? E assim, tem área para trabalhar, gente, só estudar. Quinto lugar, treinamento funcional. Aí o treinamento funcional, não posso deixar de citar meu amigo aí, o Cauê Teixeira. Que no Brasil aí é uma referência ao treinamento funcional, né? Tem curso, tem pós-graduação, faz um curso aqui em Santos, né? Uma imersão muito legal que eu já participei também. E o treinamento funcional ele vem também abraçando um aspecto mais holístico, né? A palavra que eles usam. Então você vai lá, vai treinar mobilidade, força, flexibilidade, equilíbrio, coordenação motora. Então, um pouquinho de tudo, né? É um pouquinho de tudo ali que você vai treinando. E aí, se você for pensar em saúde, é muito legal, cara, porque você vai melhorando em vários aspectos, né? E a prescrição e a montagem do treino, aí ela é observada nesse ponto de vista multifatorial. Então, pô, hoje é um treino que eu vou focar mais em mobilidade, um treino que eu vou focar mais em equilíbrio, um treino que eu vou. Tem que trabalhar força e mobilidade. Hoje eu vou trabalhar força, flexibilidade e equilíbrio. E aí, nessa jogada, você cria vários. Consegue variar bem a quantidade de treino e enxergar, né, o corpo da pessoa de uma maneira mais integral, né? Eu acho a visão holística sobre o corpo das pessoas que trabalham sério com um treinamento funcional muito legal, cara. Muito legal mesmo. Quarto lugar, no Brasil. Famosa musculação. Gente, musculação, musculação, ir pra academia, fazer supino, levantar barra, agachamento. Eu acho que isso nunca vai sair de tendência. Eu não sei, vocês acham que isso. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver um futuro. Eu posso imaginar um futuro onde não exista mais bicicleta ergométrica. Eu até consigo imaginar esse futuro, não tem mais ciclo ergômetro. Eu consigo imaginar um futuro, sei lá, onde não tem mais esteira ergométrica, mas eu não consigo imaginar um futuro sem academia de musculação, cara. Academia mesmo, sabe? Então, a gente tem aí, o que pode existir é a evolução dos aparelhos. Aí eu imagino um aparelho que você entra lá dentro, eu viajando aqui agora, né? Mas que ele cria uma resistência acomodativa ali em todas as direções, você possa fazer vários movimentos dentro de um lugar, sei lá, né? Enfim. Mas tem quarto lugar, tradicional, exercício em musculação. Agora, eu não sei se esse quarto lugar é aquilo que a gente falou. A maior parte das pessoas trabalha ou já trabalhou numa academia de musculação, então é lógico que elas vão falar que aquilo é uma tendência. Eu não sei se isso aí é um viés, Ou se é uma visão mesmo do mercado, fala, não, cara, musculação sempre enche. Eu acho que é um pouco dos dois, assim. É um viés das pessoas trabalharem, mas, cara, pelo menos aqui onde eu moro, aqui na Baixada Santista, abre uma academia em cada esquina, cara, dessas franquias. É uma, por exemplo, a academia que eu treino é uma franquia que é 3 quadras do lado, 2 quadras do lado tem outra. Eles abrem colado. Em Guarujá, onde eu trabalho lá, tem uma academia que diz de franquia, uma de frente para outra. São duas academias, uma de frente para outra, no mesmo lugar, sabe? Então, e assim, as academias bombando. A galera bomba, 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 e eles abrem outro lugar próximo, porque tá enchendo aquele, e aqui aí enche, né? Então, acho que o treino, a musculação ainda é um tipo de treino a ser considerado, tá? Então, para a gente trabalhar ali. Terceiro lugar, exercício para perda de peso. Isso é outra coisa que eu acho que não vejo um futuro onde as pessoas falam, ah, agora ninguém mais tem. Todo mundo satisfeito com o peso, próprio peso, né? Então, exercício para perda de peso, né? Exercício para emagrecimento. Está em terceiro lugar no Brasil. E aí tem alguns pontos que eu sempre penso, considero, né? Brasil é um país tropical. Brasil é um local, né, que tem um clima do agradável para o quente na maior parte do ano. Então, as pessoas usam roupas curtas. No meu caso aqui, principalmente, pessoas vão para a praia, né, ou as pessoas vão para um parque. E aí as pessoas, né, vão expor o corpo delas. E eu acho que isso é um ponto que faz com que a nossa cultura no Brasil valorize muito a composição corporal. Estou acima do peso, estou abaixo do peso, né? Acho que a gente tem esse lance de expor o corpo mais. Acredito que quando você vai em outros países mais frios, né? Pega lá Suécia, né? Será que o fato das pessoas não expuserem tanto os corpos faz com que elas não liguem tanto com a barriguinha? Não sei, minha opinião de merda também. Japão. Japão ninguém vai dar de biquíni em nenhum lugar, assim, né? Tipo, de shortinho curto e regatinha de marombeiro com o peito para fora, cara. Pode usar na academia, mas andar na rua já é. O pessoal já é mais comedido, né? Apesar que o Japão mudou bastante. Mas acho que vocês conseguem entender, né? Esse lance da cultura. Então, acho que isso para perda de peso considera, né? Para mim, essa perda de peso não tem a ver com saúde. No Brasil, não tem a ver com saúde. As pessoas não querem perder peso por estética, tanto que fazem coisas que colocam a saúde em risco para perder peso, né? Então, acho que essa perda de peso aí que está em terceiro lugar reflete muito a cobrança estética, né? A pressão estética que a gente tem aqui no nosso queridíssimo Brasil. Mas, se você aí está pensando em dar um 360, 360 não, não, 180 graus aí na sua carreira e ir para outra direção, trabalhar com perda de peso, né? Pode ser uma boa. Apesar que, cara, isso aqui é tão manjado, né, cara? Perda de peso, né? Cara, você pode abrir, eu posso abrir quase todos os Instagrams dos meus ex-alunos aqui que atendem com personal e tá assim: faça você emagrecer em 15 dias. Venha comigo para perder peso. No meu programa, você vai perder peso mais rápido. É tudo assim, é tudo a mesma coisa, né? Então, assim, é um mercado que eu acho que é saturado, mas as pessoas continuam procurando. Segundo lugar, exercícios para idosos. Aí, eu acho que melhorou, tá? Mas eu acho que tem bastante potencial a ser explorado também. Por exemplo, aí eu posso falar, tenho lugar de fala, porque eu trabalhei muito tempo com terceira idade, né? Eu trabalhei no projeto da Secretaria de Promoção Social, né? Quando eu trabalhava lá na Praia Grande, e trabalhei muito tempo com terceira idade. Na academia, quando eu trabalhava no salão lá de musculação, na sala de musculação, atendia bastante idoso também. É uma população que eu gosto. E a população tende a envelhecer mais, né? Todo mundo que estuda aí já deve ter lido que se você pegar aquela pirâmide com as faixas etárias, a tendência ela é dar uma enchidinha ali no final. A gente tem menos pessoas novas nascendo e muitas pessoas entrando na faixa da terceira idade. Por quê? A medicina evoluiu, principalmente, né? E as pessoas estão envelhecendo mais e melhor, né? Então, uma pessoa que hoje tem 65 anos, cara, tá benzaça, faz tudo, cara. né? 70 anos, trabalha, faz tudo. Agora eu vou dar um exemplo aí, que não sei se minha mãe tá vendo, mas vai ficar feliz. Mas você pega lá minha mãe, com a idade dela, e você pega a minha bisavó com a idade da minha mãe, ou minha avó com a idade da minha mãe, eram pessoas completamente diferentes. Minha mãe trabalha, minha mãe faz tudo, cara, faz tudo, né? Poderia fazer exercício na academia? Poderia. Poderia fazer mais um pouquinho, cuidar da saúde? Poderia. Mas eu quero dizer assim, são pessoas 100% funcionais, vive sozinha, sem dependência, sem nada, né? Então, hoje em dia, a gente tem... as pessoas estão envelhecendo com uma qualidade de vida muito boa por conta da evolução da medicina e tudo mais. E as pessoas têm poder aquisitivo. Então, se ela quiser pagar uma academia para ela fazer, hoje em dia ela paga. E ela acha isso importante já, né? Algumas gerações para trás, as pessoas nem achavam tão importante treinar assim, né? A minoria achava. Então, assim, idosos, eu acho que é uma faixa de mercado também. Se você gosta de trabalhar com idoso, né? Já atende, né? Tem algum outro serviço que você faz, que você já atende idosos, você sabe, sente que gosta dessa população, eu acho que vale a pena investir. Personal, outra coisa, personal para idoso. Escreve aí na live e me manda depois um comentário lá no, em qualquer rede social, ou lá no grupo, nosso grupo do WhatsApp lá. Quem conhece um personal que é especializado em idoso, ó, aqui tá meu cartão, sou Yuri, minha especialização é terceira idade, né? A pessoa chega num médico, num geriatra lá, e fala assim, ó, a minha mãe ficou feliz que eu dei ela de exemplo lá, mas pega lá um médico geriatra, ó, eu sou doutor, eu sou profissional especializado em idosos, né? E fica aqui meu cartão, se quiser indicar para alguém, eu posso te apresentar meu trabalho, né? Aí o cara te indica, cara, tem muita coisa legal que dá para fazer. E em primeiro lugar, para a gente indo para os finalmente, é o personal training. E aí, ó, personal training é a maior parte das pessoas que respondeu a pesquisa é personal training. Então, existe um viés aí nesse primeiro lugar, né? Mas, por que que eu vejo que as pessoas acham que personal ainda continua sendo uma tendência para o ano que vem e ela fica em primeiro lugar? Porque se você for pensar financeiramente, cara. Para o profissional de educação física, acaba sendo uma forma dele ganhar um pouco mais, né? O personal trainer é um serviço elitizado, isso a gente tem que ter certeza. Personal trainer é um serviço elitizado. Quer tirar a prova que personal trainer é elitizado? Pergunta para o seu personal trainer se ele teria condições de pagar um personal trainer para ele. Com o preço dele, ele vai falar, cara, não teria condições de me pagar, não, meu serviço, né? Então, é um serviço elitizado, personal trainer. Então, saiba que você vai atingir uma faixa de população que tem um poder aquisitivo já de médio para alto, tá? Só que ainda é uma forma de você construir uma carreira meio que ser autônomo ali, né? Então, cara, quero ganhar mais? Vou abrir mais 4 horários, vou correr atrás mais de 4 alunos, né? E aí o personal consegue construir ali uma carreira e fazer uma grana. Eu tenho ex-alunos que estão muito, muito bem, quando eu falo muito bem, estão ganhando uma grana muito boa com o personal trainer, né? Só que aquele negócio, ao perfil deles. Na faculdade, já eram alunos antenados. Na faculdade, eram aqueles alunos que estavam sempre prestando atenção na aula e pescando coisa. Putz, isso aqui é uma coisa legal para quando eu trabalhar, né? Aquele que tava, aluno que estava dormindo, mexendo no celular, esperando a aula acabar, né? Então, são pessoas que já têm um pensamento diferenciado. Eram pessoas muito bem apresentáveis, e eu nem estou falando bonita, de vestir roupa cara, não. Pessoas que já se preocupavam com a aparência, com a imagem que elas estavam passando. Tem muitos detalhezinhos que você vai pegando, né? Você pega lá, isso é uma coisa que eu critico também muito na faculdade de educação física. Às vezes eu vou dar aula, tá no corredor, os alunos deitados no chão, parecendo um morador de rua, com o celular lá, tudo deitado no chão, a roupa tudo suja, porque o chão da faculdade não é sujo. Aí com os chinelos, com as unhas sujas, esgrenhenta. Eu falo pra galera, eu falo, pô, galera, quem passa no corredor e olha vocês assim, você não vê ninguém na fisioterapia deitado igual um maloqueiro no chão, você não vê ninguém no direito deitado no chão, né? Depois o pessoal reclama, o pessoal fica zoando o profissional de educação física. Eu falo, lógico, nem vocês conseguem se dar o próprio respeito, né? Então, eram pessoas que já se apresentavam bem, falavam bem, eram educadas. Cara, aí você pega uma pessoa dessa, e eu não tô falando de aparência de ser bonita, hein? Pega uma pessoa dessa e coloca numa sala de musculação, cara, chove personal em volta dela. Por quê? Ele destoa da maioria. Aquele meu aluno lá, o que deitado no chão lá, igual um morador de rua, que fala, nós foi, e faz um monte de gíria. Quando ele vai dar personal, putz, ele vai atender um público ali que se afiniza com ele, mas é um público muito reduzido, né? E isso, infelizmente, nós profissionais da saúde somos julgados pelas pessoas que estão à nossa volta. Eu falo, quando você está na sala de musculação e tem 40 alunos, tem 40 alunos te julgando ali, né? E se você tem uma postura um pouquinho diferente, e falo também, tem muita gente que fica brava comigo. Para você ser um pouquinho diferente da média na educação física e se destacar, não precisa muito, porque a maior parte que se forma está perdido na natureza ali, né? Aberrações da natureza, como eu costumo falar. Então, essas pessoas que eu conheço, que conseguiram se destacar dessa multidão, ganham dinheiro com o personal, e aí começa o trabalho a elitizar. E eu acho certo, cara, tem que ganhar dinheiro mesmo. Aí começa a vir mais gente com grana, ele tem que aumentar o valor da hora aula, né? E aí ele aumenta e atrai mais gente com grana, e ele, infelizmente, vai elitizando o trabalho dele e ganha dinheiro, cara. Tem que ganhar dinheiro mesmo. Estudou, se dedicou, né? Então, acho que personal tem essas vantagens, né, de você construir o seu horário, só que tem o problema de você empreender o seu próprio negócio. Aí, por exemplo, né, eu sei aí na live, não sei mais quem tá na live, né, mas Fabiano empreende o próprio negócio dele. Se ele for andar para personal, cara, ele só vai trocar ali de trocar skin do trabalho dele. Mas ele sabe empreender o negócio. Ele sabe que ele não pode pegar toda a grana dele e torrar. Sabe que ele tem que reinvestir no negócio dele, né? E no personal trainer, a gente tem muito disso. As pessoas não entendem que elas são o patrão e o funcionário delas mesmas, né? O personal, ele é o patrão e o funcionário ao mesmo tempo numa mesma empresa. E aí ele não sabe, às vezes, gerenciar dinheiro, né? Personal não é um dinheiro fixo. Você não sabe se você, em dezembro você vai ter dinheiro para comprar seus presentes de Natal. Então, você tem que guardar, você tem que ter reservas, você tem que saber quanto você gasta, né, por mês, para você calcular uma reserva. Então, tem que guardar dinheiro, para esse dinheiro ficar na reserva. Tem que saber mais ou menos qual que é a rotatividade de aluno, sei lá, ter fila de espera. Tem muito, muito, muito detalhezinho que também daria para a gente destrinchar aí. Mas, personal trainer aí ainda está em primeiro lugar no Brasil. Muito bom, eu deixei os dois artigos já lá no grupo do WhatsApp. Não posso esquecer de vocês darem uma curtida aí. Quem está assistindo a live tem que lembrar de falar isso no começo, cara. No começo. Curtam aí a live, porque essas curtidas, essas métricas de curtida são importantes. Até quem está assistindo depois aí, mesmo depois, dá uma curtida aí que é importante, tá? O YouTube agora valoriza e lives mais curtidas, e a gente esquece de curtir. Ficamos por aqui então, gente. Sem nenhuma dúvida, qualquer coisa, posso entrar em contato com vocês aí lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, perguntem lá, a gente pode expandir nossa conversa lá. Movimentem o grupo lá, que às vezes eu não consigo também ficar entrando toda hora e falando, tá? Aí vocês movimentando, tem o nosso síndico do grupo lá, o Emanuel Brito, que às vezes se ele não puxa. Aqui, ó, o Fabiano colocou assim: a galera não dá muita bola, mas a apresentação do personal é muito importante. Cara, Fabiano, eu não concordo 300% nisso que você falou, cara. Mas sabe qual que é o problema? A pessoa não consegue se olhar no espelho e falar assim: eu estou apresentável para os meus clientes. Porque você vê na faculdade, por exemplo, o cara vai com a camisa do Corinthians, uma calça daquelas de tactel, e o chinelo aquele chinelo de tira. Ele acha que ele tá na moda, ele acha que ele tá bem vestido, entendeu? Essa que é a treta, cara. Eu não sei nem se a galera não dá muita bola, não. Ele escolhe aquela roupa para sair de casa, e assim, não tô nem criticando agora, tá? Mas se não chega ninguém pra ele e fala assim: meu querido, desse jeito, se você vai desse jeito na academia, um pai de família nunca vai trazer a família para te atender. Infelizmente, as pessoas nos julgam pela aparência, porque a primeira coisa que a gente vê é a velocidade da luz é mais rápida do que a tecla do som. Então, eles veem a gente antes do que a gente ouve, né? E aí, tem que ter um trabalho de ficar falando na cabeça dessa galera, né? E a galera não tem muita noção, assim, tipo, de vestimenta, né? E assim, e por isso que eu falo, quem tem mais essas noções e pega isso mais rápido, cara, já se destaca, né? Aí na faculdade já se destaca, os professores já veem a pessoa de outra forma, aí faz amizade com os professores, e quando tem alguma indicação, a gente já indica aqueles alunos que já estão se destacando, né? Vai para o mercado de trabalho, já chega diferente, né? Mas cara, a apresentação é muito importante mesmo. Muito bom, meus queridos. Vamos finalizar a nossa segunda-feira. Um beijo aí para todo mundo. Vamos estudar, vamos pensar, pensar de graça. Qualquer coisa estou à disposição, tá? Não esqueça de curtir a live. Falou, gente. Boa noite.